Alfa 1013, com Didier Caramalho, nas manhãs da Rádio Alfa. Alfa 1013. Saber.
Muito obrigado pela preferência. Estou agora na companhia da Paula Manuel. Muito bom dia, Paula.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Tudo bem?
Tudo bem.
Então, vamos hoje falar de um assunto sério, muito sério, como sempre, os impostos.
Exato, sério e de atualidade, na
Exatamente.
Medida em que relembramos aos nossos ouvintes que estamos em pleno prazo, período, para fazer as declarações de IRS em França. E que, dependendo do departamento em que nós vivemos, temos agora umas datas limites, simplesmente para relembrar para aqui para os nossos ouvintes da região parisiense, temos até dia 5 de junho de 2025 para realizar a nossa declaração de vencimentos em linha. E para os outros que nos ouvem também em Strasbourg. Strasbourg, qual é o departamento?
Strasbourg deve ser la Lorraine. Departamento de la Lorraine, Strasbourg, vou aqui verificar. Que é o número, não estou aqui.
No entanto, a encontrar, todos os departamentos
já te digo.
Entre o departamento número 1, Lan, e o 19, La Corrèze, vão ter até dia 22 de maio.
Pronto, para... a Lorraine, desculpa, é uma região com vários departamentos, Meurthe e Moselle 54, Meuse 55, Moselle 57 e Vosges 88.
Ok, então vamos relembrar aqui o calendário geral para os nossos ouvintes. Todos os nossos ouvintes que trabalhem aqui na França, que recebam rendimentos aqui em França, têm a obrigação, como se estivessem em Portugal, de realizar uma declaração de vencimentos ou em linha ou em papel. As datas limites, então, vou relembrar, para todos os departamentos de 0 a 19 são até dia 22 de maio, para os departamentos de 20 a 54 será até dia 28 de maio e para nós aqui na região parisiense dos departamentos 55 ou até 97 Martinique, Guadeloupe, será até dia 5 de junho. Temos aqui que relembrar que temos muitos ouvintes e também portugueses de França, nos departamentos e territórios do ultramar, como Saint-Martin, Guadeloupe e Martinique, não parecendo, mas temos lá muitos ouvintes. E também relembrar que todos aqueles que não fazem a declaração em linha dispõem de um prazo que vai até dia 20 de maio para enviar ou para depositar a sua declaração de IRS em papel diretamente junto ao escritório da autoridade tributária francesa.
E os ouvintes que nos ouvem de Estrasburgo, então o departamento 67, os de Lille, departamento 59 e os de Lyon, departamento 69.
Então esses todos têm, como nós, até dia 5 de junho
Exato.
Para realizar essa declaração diretamente em linha ou em papel até dia 20 de maio de 2025. E como hoje, Didier, é dia 13 de maio, pareceu muito importante talvez voltar a talvez dar alguns esclarecimentos, mas também voltar a explicar às pessoas que os portugueses de França provavelmente sabem, conhecem a obrigação de fazer uma declaração de rendimentos em França, mas muitas vezes ignoram que os rendimentos que são oferidos também no estrangeiro, seja fora da União Europeia ou dentro da União Europeia, também devem ser declarados aqui à autoridade tributária francesa. Pode parecer assim um bocadinho estranho, mas as regras são as mesmas em toda a Europa, ou seja, quem tiver rendimentos no estrangeiro e Portugal é incluído no estrangeiro, para além de ser um país da União, tem de fazer uma declaração de IRS junto ao país onde recebe esses rendimentos do estrangeiro, mas também tem de completar aqui uns anexos complementares junto à declaração de vencimentos franceses básica. Agora, se formos a entrar em pormenores, todos nós, há algum tempo atrás, recebíamos um documento em casa. Alguns dos nossos ouvintes continuam a receber esse papel físico, papel diretamente na caixa de correios. Para os outros, esse documento está agora digitalizado e completa-se diretamente no site do zimposto.gov.fr com os códigos de acesso. No entanto, vamos aqui entrar em pormenores. Todos nós recebemos, então, ou na caixa de correios ou diretamente no nosso perfil internet da Autoridade Tributária das Finanças Francesas, um documento geral, que é o documento que tem o número 2042. Para aqueles que recebem o papel, é aquele impresso azul. 2042 azul. Nesse impresso, que muitas vezes agora está totalmente preenchido, vamos encontrar um certo número de rúbricas que são importantes, como as rúbricas de civilidade, ou seja, a data de nascimento, o nome, a morada. Vou aqui esclarecer que cada um de nós tem um número fiscal único. E é importante porque se os nossos ouvintes se derem conta de um dia para o outro que o número fiscal mudou, é que provavelmente há um erro nas bases de dados da autoridade tributária e relembro isso porque existe e já houve pelo passado vários dossiês jurídicos nos quais as pessoas fazem declaração de rendimentos durante anos e no dia da reforma dão-se conta que talvez essas declarações de rendimentos não foram feitas com o bom número fiscal, mas sim com o número fiscal de outra pessoa que tem o mesmo nome e talvez a mesma data de nascimento e que também nasceu em Portugal, de um anónimo. E isso é muito importante porque pode evitar erros e pode evitar processos dentro de alguns anos. Ou seja, sejam vigilantes e verifiquem simplesmente que o número fiscal que está na declaração preenchida de 2042 é bem o vosso número fiscal e é o mesmo, idêntico, há vários anos atrás até hoje. Outra coisa para os nossos ouvintes que decidiram partir de França e regressar talvez a Portugal, tendo na mesma alguns interesses pessoais aqui em França, conservando talvez os filhos, os netos, alguns bens, os nossos ouvintes têm a possibilidade em linha também e no papel de preencher a rúbrica logo na primeira página que diz que houve uma transferência, uma mudança para outro sítio, seja outro sítio de França como outro sítio como Portugal. Se mudou para Portugal, não fique surpreendido do facto que a documentação continuará a ser enviada para a sua morada em Portugal, mas já não vai ser enviada pelo vosso serviço de finanças habituais, aquele onde você residiu uma vida toda, ou já residiu um, ou dois, ou três anos antes de fazer a mudança, mas sim vai ser transferido o seu dossiê para o escritório dos residentes no estrangeiro, que é em Noisy-le-Grand, no 93. Ou seja, e terá também a obrigação de continuar a declarar os seus rendimentos franceses, nem que tenha então mudado para Portugal, diretamente para esse escritório que está em Noisy-le-Grand, que é especialmente reservado às pessoas que vivem no estrangeiro. Então, nesta primeira declaração, neste anexo principal azul, que nós recebemos, as linhas que estão principalmente preenchidas são aquelas com os salários e ou as pensões de reforma, para os nossos ouvintes que estão a ouvir. Muitas vezes põe-se a questão, tudo o que tem a ver com o quadro dos salários, se é interessante ou não fazer uma declaração com os gastos reais. É necessário saber que nós todos, quando somos pagos anualmente, esse valor do rendimento anual vai diretamente para uma rúbrica do salário, que é a rúbrica 1AJ, e esse salário anual Se nós não fizermos nada, será reduzido de 10% para nós todos, considerando que para trabalhar fizemos pelo menos 10% de gastos sobre o valor anual do nosso rendimento. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu sou porteira num prédio em Paris 11, tenho um rendimento anual de 18 mil euros. Na rúbrica 1AJ estará escrito 18 mil euros para o ano. No entanto, na hora de receber os meus impostos a pagar, a autoridade tributária francesa terá uma linha de redução com 10%, ou seja, 1.800 euros de redução sobre 18 mil, 10%, automaticamente para fazer com que seja o valor retido sobre o qual eu irei pagar os meus impostos. É importante saber isso. Então, muita gente se pode pôr a questão de, mas eu na realidade gasto muito mais quando eu trabalho do que 10% dos meus vencimentos anuais. Se for assim, é um cálculo individual que nós temos que fazer. Se for assim, por exemplo, que uma pessoa que trabalha e que utiliza um carro com muitas cilindradas, um carro a gasolina, um carro elétrico ou a gasol, eu de propósito faço essa distinção para prevenir os nossos ouvintes que pode deduzir, então, uns quilómetros, mas o preço do quilómetro será diferente se usar um carro térmico, a gasóleo ou a gasolina, ou a gás, ou um carro elétrico ou misto, a nível da computação dos quilómetros. Isso é muito importante porque pode gastar dinheiro, de facto, a percorrer quilómetros, também pode gastar dinheiro para trabalhar, por exemplo, comprando um computador necessário para o nosso trabalho, ou comprando, talvez, roupa de trabalho. Cada vez que os nossos ouvintes puderem demonstrar que os gastos que fazem durante a vida de trabalho e para o uso profissional são superior a esses 10%, nesse caso, é sempre bom completar uma rúbrica complementar onde vai indicar a realidade do valor dos gastos que teve de fazer para trabalhar. Isso é, vamos dizer, as rúbricas mais importantes dessa categoria de salários ou pensões de reformas, ou então até pensão de invalidez ou esse tipo de pensões. Também é importante verificar que o vosso patrão fez corretamente a declaração de impostos retidos. Impostos retidos porque hoje, desde 2017, cada um de nós já paga sobre o salário, já tem lá uma linha, imposto retido, e simplesmente convidamos os ouvintes a verificar que o valor do imposto retido corresponde efetivamente ao valor que foi deduzido sobre as folhas de salários ou sobre a notificação de reforma ou de renda de invalidez. Isso são elementos, vamos dizer, básicos a verificar. Depois, neste anexo principal, que é o anexo 2042, que todos nós recebemos, existe um quadro número 2. O quadro número 2, muitas vezes, já está pré-enchido pelos bancos ou pelas instituições bancárias. Porquê? Porque é uma parte, o quadro 2, onde os ouvintes ou diretamente as instituições bancárias vão dar conhecimento à autoridade tributária francesa de alguns rendimentos que possam oferir produtos bancários tipo seguros de vida ou mesmo interesses bancários num livrete tipo livrete A, ou livrete ou plano de alojamento. Esse tipo de produtos bancários pode pagar um interesse anual, e esse interesse será muitas vezes preenchido diretamente no quadro 2 desse anexo 2042. Alguns ouvintes vão dizer: ah, mas eu tenho alguns produtos bancários, mas esses não vão fazer objeto de um pagamento de imposto. Sim, é verdade, alguns não vão pagar imposto, no entanto, existe uma linha particular, linhas particulares, segundo o produto que os nossos ouvintes detêm, para declarar. Pode ser só um objeto de declaração, que não vai entrar no global dos rendimentos que vão servir para aplicar uma taxa de imposição. Isso é importante saber, que esse quadro, o número 2, quadro número 1, vou relembrar, são os vencimentos gerais, o quadro número 2 são os produtos que podem oferir rendimentos em França, e depois entramos rapidamente para... Não existe quadro número 3 diretamente nesse anexo, são quadros complementares que vão aparecer em anexos complementares. Vamos passar diretamente para as rúbricas número 4. Na rúbrica número 4, que os nossos ouvintes vão ter debaixo dos olhos, é uma rúbrica rápida para todos os vencimentos prediais. Vencimentos prediais que são vencimentos mínimos, inferiores a 15 mil euros, vamos dizer. Se os nossos ouvintes, por exemplo, têm alugado um estúdio ou um apartamento há alguns meses ou semanas por ano, e que os rendimentos oferidos são reduzidos, vamos dizer, vamos chamar nós em França, micro-prediais, micro-foncier, esses vencimentos terão todo o seu lugar no quadro número 4 dessa declaração de vencimentos gerais. Depois do quadro número 4, o impresso passa diretamente para um quadro número 6, ou seja, não há quadro 3, nem há quadro 5, vamos passar diretamente para o quadro número 6, que são, de uma forma geral, algumas reduções relativas a pensões alimentícias que vão ser dadas pelos nossos ouvintes ou a filhos ou a parentes como pais que precisam de apoio alimentar, e é igual, aí é que no quadro 6 da declaração principal é que tem lugar para inscrever o valor que foi oferido aos nossos filhos ou aos nossos pais que temos a carga. Muitos ouvintes nossos dizem: ai, mas eu tenho filhos, vou pagar a escola deles, vou pagar o aluguer deles, mas no entanto eles vivem noutra região de França. Não é importante. O que importa, até os pais dos nossos ouvintes podem estar a viver em Portugal. O que é importante é haver uma saída de dinheiro da conta bancária dos nossos ouvintes para a conta de um filho ou de um pai, porque são elementos que podem ser a toda a hora justificados perante a autoridade tributária. Na hora da declaração, ninguém pede aos nossos ouvintes de justificarem do dinheiro que foi enviado ou para Portugal ou para apoiar um filho, uma mãe, uma ex-mulher em França ou noutro sítio. Não é necessário. No entanto, nós todos temos que conservar esses justificativos em caso de controle fiscal. E o controle fiscal é uma consequência que iremos desenvolver na segunda parte da emissão. No entanto, é importante relembrar aqui as rúbricas importantes da declaração principal de rendimentos, e essa faz parte das cargas dedutíveis, que são a rúbrica número 6 desta declaração principal. Outra rúbrica que aparece também na nossa declaração principal, aquela que recebemos em casa ou que está aberta em linha logo na hora de fazer a nossa declaração em linha, outra rúbrica principal é a rúbrica número 7. A rúbrica número 7, de uma maneira geral, é uma rúbrica que nos permite dar conhecimento à autoridade tributária francesa que somos doadores de cotização a organismo para ajuda de organismo de utilidade pública, por exemplo, ajuda das pessoas que necessitam, ajuda de para a busca de algumas para melhorar algumas doenças, ou outras cotizações, doações que são feitas em vários casos para ajudar vítimas, etc, etc. Nesse caso, é sempre melhor, eu aconselho aos nossos ouvintes, em vez de pagar impostos, tenham sempre em mente que podem ajudar uma associação. Essa associação irá remeter um justificativo que irá dar uma redução de impostos que é muitas vezes equivalente a 60% do valor da doação. É interessante doar quando pagamos impostos, é óbvio. Se somos uma família que habitualmente não paga impostos ou muitos poucos impostos, a doação não é tão interessante. No entanto, alguém que pague 500, 600, 1000 euros de impostos pode pensar nos outros e fazer uma doação que seja superior ao valor habitual dos impostos pagos no ano, porque talvez essa doação, os 60% do valor da doação, poderão ser reduzidos do valor de impostos a pagar no final do ano. Vou dar um exemplo concreto. Muitos ouvintes têm pessoas doentes à sua volta, ou tiveram ou conheceram pessoas doentes à sua volta e deram para realizar buscas sobre a doença como cancro ou doenças degenerativas, fizeram um dom de 500, 1000 euros. Imaginemos que demos 1000 euros no ano 2024, porque os impostos, relembro que a nossa declaração de vencimentos tem a ver com os rendimentos oferidos durante o ano 2024, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ou seja, se os nossos ouvintes doaram a uma associação contra o cancro, por exemplo, doaram 500 euros. Sobre esses 500 euros, a associação vai-lhe dar um documento para justificar desses 500 euros. E esse documento será conservado pelo ouvinte e será o valor dos 500 euros será integrado dentro do quadro número 7 da declaração habitual. O que é que vai acontecer? Nesses 500 euros que foram doados, a administração tributária francesa vai considerar que 60% vão deduzir o valor dos impostos. Ou seja, ainda são de 500 euros, 60% correspondem a 300 euros. Os 300 euros serão diretamente deduzidos dos impostos a pagar. Imaginemos que os nossos ouvintes que pagam habitualmente os impostos, fazem a declaração deles, pagam um imposto anual de 400 euros. E deram também esses 600 euros à associação. Nesse caso, em vez de estarem a pagar 400 euros de imposto, vão pagar 400 euros menos 300 euros, ou seja, o imposto final será só de 100 euros. Muitas vezes isso pode dar uma ajuda às associações e às ideias que essas associações defendem e também contribuem com que os nossos ouvintes, fazendo um acto de doação, também fazem um ato de redução do valor dos impostos. Então, é importante relembrar que há aqui rúbricas na declaração principal que podem ser importantes. Nesta rúbrica número 7 também aparece uma rúbrica que é muito utilizada pelos nossos ouvintes, é aquela rúbrica onde vamos declarar o valor que pagamos, que oferimos às pessoas que trabalham no nosso domicílio por várias razões. Alguns ouvintes de idade ou com alguma falta de mobilidade podem ter empregados em casa e esses empregados são pagos e o pagamento do salário desses empregados a domicílio, seja ele para fazer limpeza, para fazer, ajudar, dar um apoio no, nos deveres, trabalhos de casa, dar um apoio na jardinagem. E esses empregados da casa dão dá uma vantagem, uma redução também de impostos, que consta também na rúbrica número 7, tanto como aquela da doação às associações. É importante, são as nossas rúbricas, vamos dizer, principais, mais usadas pelos contribuintes de uma maneira geral.
E vamos agora, Paula, começar a responder a certas perguntas. Temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte, Nelson.
Bom dia, gostaria de saber, estou a escutar a emissão, gostaria de saber se realmente na minha declaração de impostos aqui em França, eu serei obrigado a marcar uma conta que tem uma ordem em Portugal. É uma mínima conta, mas gostaria de saber se serei obrigado a marcar o número da conta na declaração de impostos daqui, o número da conta que tenho em Portugal. Obrigado, me responda. Obrigado.
Paula.
Sim, muito obrigado ao nosso ouvinte por essa questão. Vamos desenvolvê-la também num anexo complementar, porque o nosso ouvinte tem toda a razão. O que ele ouviu é real. Nós todos, imigrantes de uma forma geral, nem só portugueses de França, mas nós todos imigrantes, temos a obrigação de dar conhecimento à autoridade tributária francesa, sendo residentes fiscais em França, das nossas contas abertas ou fechadas, até encerradas no ano 2024, e abertas em 2024, mas também anteriormente a 2024, temos a obrigação de dar conhecimento à autoridade tributária francesa do número da conta bancária, mas também do banco que alberga essa conta bancária e da direção da agência que gera essa conta.
E mesmo se a conta bancária tem 0 euros?
E mesmo se a conta bancária tem 0 euros, temos a obrigação de dar conhecimento do número da conta e da agência que a gera no estrangeiro. Os nossos ouvintes aí, alguns vão ficar surpreendidos e vão dizer: mas o que é que tem a ver França com as contas bancárias que eu tenho no estrangeiro, na Suíça, na Holanda, na Espanha, ou sobretudo em Portugal, ou na Madeira, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos? Então, é uma medida de controle da origem dos fundos que circulam no mundo financeiro. E então, somos obrigados a dar conhecimentos dessa conta. Não interessa dar conhecimento do crédito, do valor da conta. Se o ouvinte tem só, se tiver com menos 500 euros ou mais 1 milhão de euros, isso não é o interesse de França. O que interessa à França é somente conhecer a existência da conta para explicar-se no futuro. Se, por exemplo, houver algum movimento de fundo de Portugal para França ou de Portugal para Espanha e de Espanha para França, qualquer origem de fundos vai ter que justificar a origem do dinheiro. E a autoridade tributária francesa, tendo conhecimento do facto que um contribuinte de origem portuguesa tem conta bancária em Portugal por razões práticas, pagar a luz, o gás da casa na qual vai residir durante as férias, uma casa que não oferece nenhum rendimento, no entanto, existe uma conta bancária para o funcionamento habitual da gestão em Portugal, ou para pagar comida em Portugal, para pôr gasolina dentro do carro. É sempre prático possuir um cartão de crédito português. Sendo assim, cada vez que a conta com uma conta principal à ordem, com o número de IBAN existir, é sempre bom dar conhecimento, não é sempre bom, é uma obrigação.
É obrigatório.
Fiscal. É obrigatório dar conhecimento dessa conta. E aí os nossos ouvintes vão ficar um bocadinho surpreendidos, mas como é que eu vou dar conhecimento dessa conta? Justamente no impresso principal que nos é enviado pelo correio, ou que vai abrir diretamente no nosso perfil das finanças francesas, O impresso principal contém uma rúbrica, para além daquelas que acabamos de comentar, rúbrica número 1, que é aquela rúbrica sobre o Estado Civil, a rúbrica número 2, que é a rúbrica, peço desculpa, a rúbrica número 1 é a rúbrica sobre os vencimentos, salários, rendas, etc. A rúbrica número 2 sobre os vencimentos bancários ou das instituições que produzem alguns interesses. A rúbrica número 4, já tínhamos dito, que é a rúbrica que contém os micro-vencimentos prediais. A rúbrica número 6, a última que acabamos de desenvolver, aquela que contém as reduções gerais, e a rúbrica número 7, os créditos de imposto. Existe também nessa declaração principal uma última rúbrica, que é a rúbrica número 8. E justamente na rúbrica número 8, cada um de nós que possui uma conta bancária, mas nem só, eu irei desenvolver esse aspecto no anexo, terá de completar por uma setazinha na rúbrica número 8UU. O que é a rúbrica 8UU dessa declaração principal que todos nós recebemos, mas que até está já pré-completada pela administração fiscal francesa há 2 ou 3 anos para cá? Temos uma setazinha que diz: possui alguma conta no estrangeiro, e cada vez que possuímos essa conta no estrangeiro, pomos então uma setazinha na rúbrica 8UU. O que é que acontece depois de termos posto esta rubricazinha na 8UU? Diz no impresso papel que tem de juntar. Nesse caso, se você completou e pôs uma setazinha no quadro 8UU, terá de completar um impresso complementar, que é o impresso número 3916. E esse impresso 3916 é esse onde cada um de nós vai indicar o número da conta, mas nem só, nem só. E isso é importante, então, confirmar ao nosso ouvinte. Eu confirmo que se tiver contas abertas em Portugal, uma, duas, três, abertas em vários bancos, terá de dar conhecimento à autoridade tributária francesa do número principal das contas abertas. Porque é que eu estou a falar de número principal? E isso é um pormenor importante, porque muitas vezes temos uma conta principal aberta, uma conta aberta, e depois existem vários produtos a prazo, por exemplo, de poupança ou até seguros de vida ou seguros de reforma que são na realidade ligados diretamente a essa conta principal. E, de um ponto de vista exterior, pode dar confusão se a autoridade tributária controlar o nosso ouvinte que tem uma conta bancária em Portugal e o nosso ouvinte ainda não ter feito a sua declaração, a autoridade tributária portuguesa comunica com a autoridade tributária francesa e dá a conhecer à autoridade tributária francesa que o contribuinte tem uma conta à ordem, mas também tem um produto a prazo, um produto de seguro de reformados e um produto de, por exemplo, de seguro de vida. E então, a autoridade francesa, que não teve conhecimento anteriormente da existência da conta bancária principal, vai considerar que talvez o nosso ouvinte, na realidade, tenha 4 contas. O que não é verdade. Em prática, na verdade, é uma conta principal e 3 produtos ligados. Então, para não haver confusão, e a confusão, infelizmente, pode consequenciar um controle fiscal.
Isso pode custar dinheiro.
Exatamente, e um mau entendimento. Pode custar dinheiro. Então, para não haver discussão, a nossa obrigação, como contribuintes de França, de origem portuguesa, que tenham contas bancárias em Portugal, é pôr uma setazinha na rúbrica 8UU e muitas vezes também pôr uma setazinha na rúbrica 8TT, que é uma rubrica que fica logo acima da 8UU, para dar conhecimento à autoridade tributária francesa, que também possuímos contas de seguro de vida ou contas de qualquer conta de seguro de vida num estabelecimento bancário ou até num seguro diretamente. Simplesmente, se eu vou dar aqui conhecimento, não é nenhuma publicidade, mas vou dar aqui conhecimento das habituais companhias de seguros que estão ligadas a certos bancos. Não é uma lista limitativa, mas é uma lista que provavelmente vai relembrar a memória de alguns dos nossos ouvintes. Eu vou dar um exemplo. A maior parte dos nossos contribuintes de França que têm uma conta aberta na Caixa Geral de Depósitos, que é um banco português com representação na França, esses muitas vezes também têm um seguro que provavelmente será ligado à empresa Fidelidade, que é uma companhia que trabalha muito com a Caixa Geral de Depósitos. Os nossos ouvintes que vão ter, por exemplo, uma conta no banco BCP Millennium, que também é um banco muito habitual aqui para os nossos portugueses de França, terão também, na maior parte dos casos, alguns produtos ligados à Companhia Ocidental de Seguros, porque são companhias históricas que trabalham habitualmente com esses bancos. No entanto, não existem só esses, também existem bancos em Portugal que não tenham forçosamente representação na França ou que já tiveram pelo passado, que eu posso citar aqui porque os nossos ouvintes também vão relembrar que talvez habitualmente os meus portugueses de França podem possuir algumas contas dos bancos Santander em Portugal, que não têm representação aqui na França. Podem também possuir contas no BPI que tem representação em Portugal, mas que antigamente, até fecharem nos anos 2000 e pouco, não sei exatamente, mas de facto já não há representações do BPI aqui em França, mas já houve. Os nossos ouvintes continuam provavelmente a trabalhar com esse tipo de bancos que têm cá representação. Eu acho que, citando estes quatro, já completei
a lista principal.
Exatamente. E também o Banco Novo, também muitos dos nossos ouvintes portugueses têm contas no Banco Novo, antigo Banco Borges Irmão, e também antigo, acho que, Banco Pitti e Sotomayor. Mas muitos desses, como nós já não têm representação na França, transferiram as contas para Portugal e continuam a utilizar essas contas em Portugal durante as férias para as necessidades em Portugal. Então, se não o fizerem, por favor, ponham essa setazinha número 8TT8UU, porque é importante e vai evitar muitas complicações, controles fiscais e multas que vamos desenvolver agora.
Exatamente, pois é obrigatório 8UU e 8TT. Vamos continuar aqui a responder às perguntas dos ouvintes, mas para já, Paula, marcar uma curta pausa. Rádio
Alfa. Alfa 1013, com Didier Caramalho, nas manhãs da Rádio Alfa. Alfa 1013, direito a saber.
Temos aqui, Paula, uma pergunta do nosso ouvinte José Menezes.
Bom dia, Didier, bom dia, doutora. Queria saber, tenho uma conta em Portugal ainda aberta, porque estou a pagar um crédito completo, a minha ex não paga a parte dela, e estamos em separação. Eu tenho que declarar essa conta, sabendo que essa conta é só alimentada por uma parte do meu salário, e que essa conta tem o nome dela e o meu, incluindo eu não posso fechar essa conta. É tudo, obrigado, bom dia para todos.
Paula?
Sim, nosso ouvinte tem perfeita razão, tem que declarar essa conta. A partir do momento, e nós estávamos a comentar, que todos nós que temos contas em Portugal, seja ela a funcionar, a não funcionar, a partir do momento em que o nosso nome apareça como titular ou procurador, isso é mais um pormenor que eu vou aqui acrescentar, temos que declarar a conta, que ela funcione, que ela não funcione, que o saldo esteja a zero, que esteja inativa, não importa. O motivo, não importa o saldo, a partir do momento onde ela existe, ela aparece no portal do Banco de Portugal, na lista das contas abertas, e sendo assim, não há outra hipótese senão dar conhecimento à autoridade tributária francesa que ela existe e dar conhecimento do número da conta. Agora, o que pode acontecer é que, vou também aqui entrar em pormenor, alguns contribuintes vão me dizer: ai, mas eu tenho conta em Portugal, mas na realidade não tenho o número da conta comigo, não tenho acesso à internet, os papéis vão todos para Portugal com a minha morada em Portugal, por exemplo. Várias coisas que façam que você não tenha o número da conta para declarar. No entanto, pode dar conhecimento à autoridade tributária francesa que a conta existe. Embora não haja número, não importa, irei mesmo dizer que, em vez de pôr o número da conta, ponha o número do seu BI português, por exemplo. Ou o número NUC, número único de... O NUC é um número que aparece também em todas as documentações que os bancos nos mandam, em vez de estar a pôr... É o número único do contribuinte para o estabelecimento bancário. Uhum. Então... o senhor que nos está a ouvir vai ter que pôr uma setazinha no quadro 8UU e depois vai preencher um anexo complementar àquele que recebeu em papel ou que já está disponível em linha, que é o anexo 3916. Este anexo 3916 chama-se Declaração para um residente em França. Não é um francês, é para um residente de uma conta aberta, detida, utilizada ou encerrada no estrangeiro, ou declaração de um contrato de capitalização que foi assinado fora de França. É assim que se chama o documento, o anexo 3916. O que é que aparece neste documento complementar que os nossos contribuintes têm de preencher? Aparece a identidade do beneficiário da conta, titular, cotitular ou procurador. É importante eu dizer isso, porquê? Porque a França também quer saber se você possui uma conta junto com os seus pais, com um filho, com um irmão. A partir do momento onde o seu nome aparece numa conta, nem seja uma conta que não é utilizada por si, mas sim pelo gestor, um irmão, uma mãe, um filho, um pai, pouco importa, a partir do momento em que o seu nome aparece, nem que não receba os extratos bancários porque não é o primeiro titular, no entanto, essa conta existe e essa conta aparece no Banco de Portugal, na lista do Banco de Portugal, como sendo titularizada com procurador, que é o nosso contribuinte que nos está a ouvir agora. Então, vamos pôr a nossa identidade sobre esse anexo. Depois, existe uma rúbrica número 2, o 1 é a nossa identidade. A rúbrica número 2 deste anexo 3916 pede-se a conta que você está a declarar é uma conta bancária ou uma conta de ativos numéricos, ou então uma conta de capitalização, um contrato de capitalização tipo seguro de vida, por exemplo. Aí alguns de vocês vão dizer: o que eu também tenho que declarar umas minhas contas de ativos numéricos tipo conta PayPal, etc.? Na realidade, sim. Na prática, muitos de nós nem sabemos que temos uma conta PayPal, mas o principal, a coisa principal, a obrigação principal é dar conhecimento da conta no estrangeiro, ou seja, comece já pela conta bancária, que é o mais importante, e pelo contrato de capitalização ou contrato de seguro de vida. Depois há uma rúbrica que diz, uma vez que já mencionámos a natureza da conta que estamos a declarar, a nossa identidade, há uma rúbrica número 3 que diz qual é o número da conta, isto é uma conta à ordem, uma conta de poupança ou outro tipo de conta. Em caso de dúvida, é sempre bom pôr conta corrente ou outro. Não importa, o que é importante é ser uma conta declarada.
O que importa é a intenção.
É a intenção.
A autoridade tributária tem que ter a certeza de que nós intencionalmente declaramos o que temos.
Exatamente.
Para não haver suspeitas de nós estarmos a esconder coisas.
Exatamente. perfeitamente resumido, Didier, e vem, a autoridade tributária também vos pede neste impresso, número 3, além do número da conta, eu estava a comentar, se você não tem o número da conta, não faz mal, ponha o NUC, o número único de contribuinte, que aparece nos correios entre a autoridade bancária e você, ou ponha, em último lugar, o número do seu BI, bilhete de identidade, como número de conta. E logo, durante o ano, poderá corrigir esse número, dando conhecimento do bom número. O que conta é a intenção. Depois, nesta rúbrica número 3, também lhe pedem em que data foi aberta ou encerrada, eventualmente, essa conta que você está a dar a conhecer a França. Alguns vão-me dizer, ui, esta conta já está aberta desde que eu cheguei à França, nos anos 70, nos anos 60, antigamente até se chegar, se chamava o Banco Franco-Português. Pronto, já mudou de nome 3 vezes. Não interessa, pode impor uma data fictiva, uma data fictiva, por exemplo, 1º de janeiro, e não sabendo exatamente o ano de abertura, ponha a década, ponha 1º de janeiro 70, 1º de janeiro 80, 1º de janeiro 2000. É para a autoridade tributária ter uma ideia da existência da conta, para evitar que um dia, em caso de controle, lhe digam, ai, mas você nunca deu conhecimento de uma conta que já possui há 25 anos. De facto, na hora da primeira declaração, é um passo para a autoridade tributária e vai talvez evitar que haja qualquer confusão ou problema no futuro. É sempre melhor dar conhecimento dessa conta hoje, mais vale tarde do que nunca. É muito importante. Depois desta rúbrica número 3, também pedem para designar o organismo que gera essa conta, ou seja, aí é o nome do banco. Se não tiver conhecimento da direção exata da sua agência em Meda, na Guarda, em Faro, não importa, ponha-se simplesmente a direção da sede do banco. Se, por exemplo, tem uma conta no Banco Novo, que tenha uma sede no Porto, ponha diretamente sede do Porto, nem que, na realidade, você tenha uma agência em Leiria. Isso não importa. O mais importante, como dizia o Didier, é dar conhecimento da existência da conta e do nome do banco. O resto, se a autoridade tributária francesa quiser procurar, vai entender-se com a autoridade tributária portuguesa e terá conhecimento de todas as informações que você, contribuinte, não deu. Por isso, não há discussão sobre o assunto. Depois existe também nesse impresso 3916, que é o complemento da rúbrica 8UU da declaração principal, existe também...
Sim, aproveito, Paulo, porque temos aqui o Francisco de Castro a escrever. Olá, boa tarde, sou o Francisco. Gostava de perguntar como posso declarar uma conta que tenho em Portugal só para despesas lá, como fazer para declará-la?
Então, ponha uma seta na declaração francesa principal no quadro 8UU e complete um anexo da declaração que se chama o 3916. Então, continuando sobre o esclarecimento deste anexo 3916, aparece também uma rúbrica neste anexo, para além do nome do banco e do número da nossa conta nesse estabelecimento, aparece uma rúbrica onde pede se o uso dessa conta é totalmente pessoal, ou seja, como o nosso ouvinte que utiliza essa conta para pagar as despesas da casa em Portugal.
Pergunta agora, mesmo online?
Mesmo online, sim. Aparece uma rúbrica online onde diz quer acrescentar alguns anexos e você tem que acrescentar o anexo 3916 online. Porque mesmo em papel, as pessoas que recebem a declaração em papel só recebem o impresso principal, que é o impresso azul, que tem o número 2042. Mas, no entanto, esse impresso azul não é o 3916. Então, como é que vão fazer essas pessoas que não receberam o 3916, que recebem em papel? Ou passam diretamente no escritório da autoridade tributária francesa pedindo uma cópia do anexo 3916, ou então pedem a um filho, a um vizinho, a um amigo de irem à internet e procurar o anexo 3916 virgem, imprimir e completar. Então, relembrando a rubrica número 5 deste anexo 3916, que é o anexo que indica a autoridade tributária francesa que temos, que possuímos uma conta no estrangeiro, nesta rubrica, então, vamos ter que pôr uma seta se é um uso pessoal, se é um uso profissional ou, então, se seria uma conta que usamos de maneira mista. Nas duas, nesse caso, uma conta mista seria uma conta usada por razões pessoais, mas também a nível profissional. Pronto, é só este pormenor que havia de ser esclarecido. Também neste anexo 3916 aparece uma rúbrica para dar conhecimento do nome do titular principal de uma conta na qual nós somos apenas procuradores. E isto é muito importante porque ao nosso redor, e eu tenho a sensação que os nossos ouvintes já ouviram falar nesse caso, alguns portugueses de França ou franceses de origem portuguesa foram multados porque não deram conhecimento à autoridade tributária francesa do facto que os pais ainda vivos têm uma conta em Portugal e acrescentaram o nome dos filhos ao caso acontecesse algum dia alguma coisa para os filhos poderem mexer na conta, têm procuração. Só que os filhos já deram procuração aos pais quando eles tinham 18 anos. Hoje os filhos e os pais continuam em vida, é cada um na sua vida, temos 40 anos e esquecemos que temos procuração na conta dos nossos pais ou de um irmão ou de uma prima ou de uma tia que não tem herdeiros. Pronto. Qualquer que seja o titular da conta, a partir do momento em que temos procuração, o nosso nome aparece na lista dos titulares das contas bancárias em Portugal, no Banco de Portugal. Se aparece na lista das contas bancárias dos titulares ou procuradores em Portugal, então quer dizer que a França também terá acesso a essa informação. E o que consta é que nós temos que dar conhecimento no impresso 3916 que somos ou titulares, ou que somos procuradores. No caso que sejamos procuradores, vamos preencher a rúbrica número 6 do impresso 3916. A rúbrica número 6 diz assim: qual é o nome do titular? Qual é a data de nascimento, o lugar de nascimento e a morada desse titular? Se é os nossos pais, a nossa avó que está em Portugal, que ainda é viva ou até que seja, já esteja morta. O que importa é dar conhecimento do nome da pessoa que é titular em principal, indicando à autoridade tributária francesa que somos apenas procuradores. Isso é importante.
E vamos para já, Paula, marcar uma curta pausa.
Alfa 1013, com Didier Caramalho, nas manhãs da Rádio Alfa. Alfa 1013, direito a saber.
Temos aqui, Paula, uma pergunta do Maciel.
Bom dia, Didier. Em relação a essa pergunta das contas bancárias em Portugal, que temos que declarar aqui, eu este ano abri uma conta bancária em Portugal e automaticamente o senhor do banco meteu-nos nos dados todos aqui, franceses, impostos e tudo, e disse que automaticamente aqui o Estado já iria ser informado desse ato que eu fiz em Portugal. Acho que da minha parte não devo precisar de fazer nenhuma demarcha aqui em França. E em relação a também a quem tem uma casa em Portugal, temos que a declarar aqui em França, é mesmo obrigatório ou não?
Paula.
Obrigado pela pergunta. Não, é um erro monumental. Os gestores de bancos portugueses estarem a dar conselhos sobre a fiscalidade francesa. É um erro monumental na medida em que o nosso ouvinte, como muitos, infelizmente, está completamente em erro e isso a autoridade francesa não vai aceitar como justificativa ou escusa. Saiba que quando você abre uma conta em Portugal, como aqui em França, aliás, a conta é automaticamente transmitida ao Banco de Portugal e você aparece simplesmente nas listas do Banco de Portugal. Isso é automático. Agora, a França não tem acesso nenhum ao Banco de Portugal. Apenas terá acesso a informações sobre você, contribuinte, se ela tiver algumas dúvidas e fizer um controle fiscal, nesse caso, vai interrogar o Banco de Portugal a dizer: vocês conhecem um fulano que vive em França, etc., com este nome, esta data de nascimento? E Portugal vai sair uma lista de todas as contas abertas pelo contribuinte que nos pôs agora a questão, abertas desde o início da vida dele. Ou seja, vão aparecer as contas abertas e fechadas em Portugal, em vários estabelecimentos bancários, com data de abertura e data de encerramento, ok? Mas, fazendo isso, não é nada automático. Portugal e França não comunicam automaticamente. Não, não, não. Se você abrir uma conta aqui bancária em França, é óbvio que a autoridade tributária francesa não vai ter conhecimento automaticamente da abertura em França, mas se pôr a questão ao Banco de França, a Banca de França dará todas as contas que o senhor possui aqui em França, porque abriu em França. Agora, não é nada automático, isso é uma mentira, é um erro grave estar a aconselhar esse tipo de coisas, porque aqui tem por consequências do senhor ter o risco de receber um controle fiscal, e isto acontece desde 2017 todos os dias, infelizmente. Talvez alguns dos nossos ouvintes possam aqui dar uma testemunha. O que é que acontece? Um controle fiscal, o que é para os particulares, não é as empresas? Você vai receber uma carta em casa, nomeadamente, a dizer: senhor fulano, temos conhecimento que o senhor detém uma conta em Portugal no banco, nananá. E muitas vezes a carta até nem diz uma conta, diz várias, possui quatro contas no banco fulano em Portugal. Na realidade é uma conta à ordem, como eu estava a comentar há bocado, e umas contas a prazo ou uns produtos ligados à vossa conta à ordem. No entanto, a autoridade tributária francesa vai pedir justificações. Vai dizer: então, mas o senhor possui quatro contas, justifique que as possui. Você vai dizer: não, eu só tenho uma conta, o resto são produtos. Então justifique. Aí a autoridade francesa vai lhe pedir que vá a Portugal e que traga um atestado, uhum, dizendo que você só possui uma conta, o número da conta é, que o titular tem o nome de, essa conta foi aberta em tal data, e trazer essa declaração do banco não impede que você vai ser multado de 1.500 euros por conta não declarada, e a autoridade tributária francesa não se vai contentar de multar um ano só uma conta, vai fazer, cada conta vale 6 mil euros em França. Isto é, uma conta não declarada é não declarada em 2025 para o ano 2024, e então a autoridade tributária francesa vai considerar que você já não a declara há 3 anos. É o que nós chamamos aqui a prescrição trienal. Ou seja, a autoridade tributária francesa tem e deve multar sobre 3 anos. E o ano em curso, ou seja, 4 anos. Ou seja, uma conta bancária não declarada, não dada ao conhecimento da autoridade tributária francesa, vale 6 mil euros de multa e não é negociável. Ou seja, nem que a sua conta tenha zero, seja uma conta que não se mexe muito, inativa, que tenha 5 milhões de euros ou que tenha só 100 euros, são 6 mil euros de multa. Uma conta, 6 mil euros de multa. Então imagine não declarar uma conta, mas sim 3 ou 4 contas, que a maior parte do caso, os nossos contribuintes, por razões históricas, gostaram de trabalhar com a concorrência. Tem uma conta na Caixa de Crédito Agrícola, tem uma conta na CGD, tem uma conta na BCP, tem uma conta no Banco Novo. Cada conta 6 mil euros. 5 vezes 6 são logo 30 mil euros de multa.
Sim.
E aí quer dizer que a única coisa que resta aos nossos ouvintes é os olhos para chorar. Ou seja, não entre em confusões, pode não ter conhecimento dessa obrigação, e todos nós temos direito ao erro. No entanto, saiba que a lei sobre o direito ao erro aqui em França só começou em 2018 e não inclui as declarações das contas bancárias. Apenas inclui os erros de declarações de valores. Ou seja, não brinque com isso, senhor ouvinte. Todos os nossos ouvintes, ponham uma setazinha na declaração principal no quadro 8UU e preencha o anexo 3916, que é um anexo por conta. Ou seja, se tem 4 contas, preencha 4 anexos 3916 e dê conhecimento à autoridade tributária francesa da existência dessas contas. Relativamente à outra pergunta sobre as casas em Portugal, irei respondendo dentro de uns minutos, não é, Didier?
Exatamente. Para já temos aqui uma pergunta do Paulo Martins.
Bom dia, Didier. Bom dia, Paula. Bom dia, AMBT. Eu queria saber, eu tive contas abertas que em Portugal, eu estou aqui desde 2010, e as minhas contas em Portugal acho que foram abaixo. Mas eu gostaria de saber se tenho que fazer alguma coisa para saber se as minhas contas realmente foram abaixo ou se eu as tenho e se, vou ter, e se posso ter problemas e não as declarar, porque como eu não as utilizo mais, já faz mais de 15 anos, não sei se as minhas contas ainda estão ativas ou não, gostaria de saber esta questão.
Paula.
Senhor ouvinte, na realidade eu não posso responder por si, quem pode responder é o seu banco. Mas o que acontece é que, infelizmente, os bancos muitas vezes deixam as contas inativas e vão sempre cobrando alguns gastos de gestão. Então, se realmente o senhor já não mexe nas contas há 15 anos, eu suponho que essas terão encerrado por o facto de ficarem mesmo inativas, mas verifique sempre e dê conhecimento, pelo menos, à autoridade tributária francesa da existência das contas atuais, aquelas que ainda existem em 2024. Não tem interesse estar a declarar agora, hoje, em 2025, contas que foram abertas e encerradas por inatividade, talvez, em 2005, em 2015. Não. Contente-se de fazer declaração de contas que foram encerradas em 2024, ou que ainda não estejam inativas, quer dizer, a funcionar em 2024. Talvez alguém me diga, ai, mas eu, por exemplo, fechei uma conta em janeiro de 2024. Essa conta fechada em janeiro de 2024 existia em janeiro de 2024. Então vocês têm que dar conhecimento que ela existiu em 2024 e têm que dar conhecimento no impresso 3916 da data de encerramento. É a mesma coisa se não tiver exatamente a ideia da data exata do encerramento, não importa. Alguns clientes dizem, ai, eu encerrei em agosto, mas já não sei se foi no dia 5 de agosto ou no dia 23, porque a 24 já eu voltei para a França. Não importa, ponha dia 15 de agosto. O que interessa é a sua boa vontade e dizer que tinha uma conta aberta em 2024 e que ficou encerrada em 2024. O facto de ela ter funcionado só um dia, dois dias, duas semanas, três meses ou 11 meses é tão importante como declará-la totalmente.
Basicamente tem que ser honesto, tem que mostrar à autoridade tributária que não tem nada a esconder. Temos aqui uma pergunta da Fátima Silva.
Bom dia, só comecei outra vez a ouvir a rádio agora. Queria pôr uma questão. Eu continuo a receber o e-mail da Folha dos Impostos. Já estou aqui em França, vai fazer 8 anos em agosto. A minha direção nas finanças lá em Portugal já está, nas finanças, o meu cartão de cidadão já está com a morada aqui de França. Será que eu tenho que mandar alguma coisa para as finanças ou não preciso mandar nada? Porque realmente eu não tenho nada em Portugal, nem tenho casa, só unicamente tenho carro, mais nada. Será que eu tenho que declarar alguma coisa para as finanças? Eu queria saber essa questão, se fizesse favor.
Não tenho que declarar nada às finanças francesas. As finanças francesas apenas querem saber se existe ou não uma conta bancária no estrangeiro. Ponto final. Há bocado um dos nossos ouvintes também fez a questão de eu tenho uma casa em Portugal, será que eu tenho que declarar a minha casa em Portugal? Não, nenhum de nós tem que declarar casa em Portugal, unicamente temos de declarar vencimentos, rendimentos que eventualmente tiramos do aluguer de uma casa em Portugal. Isso é outra questão que vamos desenvolver agora para outro impresso, mas não tem nada a ver. As pessoas que vão declarar o património português, ou seja, casas em Portugal, terrenos, etc., são aquelas que atingem um valor de património superior a 1.300.000 aqui na França. É importante dizer isso, porquê? Porque apenas o património dos nossos portugueses da França no mundo só interessa a França, se na totalidade, na globalidade, França, Portugal, juntando com todos os seus bens que possui na América, nos Estados Unidos, tudo junto, se o seu património completo imobiliário for superior ao valor de 1.300.000, nesse caso, tem de completar a declaração de impostos sobre a fortuna imobiliária. Para todos os outros contribuintes que nos estão a ouvir, que não tenham um património de imobiliário tão importante que, juntando França, Portugal e todo o resto do património no mundo, se você não atingir 1.300.000, a França não lhe interessa saber se você tem ou não uma casa em Portugal. A França unicamente está interessada pela existência de uma conta bancária para poder controlar os movimentos de dinheiro entre a Europa, nos países da Europa e fora da Europa, por uma razão simplesmente de controle da origem dos fundos, verificar que os dinheiros que estão em circulação, não só entre os portugueses e a França, mas no mundo inteiro, para verificar que os dinheiros que estão em circulação não vão alimentar empresas terroristas ou de drogas ou empresas de infração penal. É a única coisa. É uma maneira do Estado controlar se o dinheiro é limpo ou se o dinheiro é sujo. Não quer dizer que todos nós vamos fazer o objeto de um controle fiscal, no entanto, quer dizer que todos nós temos que lutar contra a fraude fiscal e nós todos temos que dar apoio à autoridade tributária francesa, portuguesa, fiscal, temos que dar apoio para lutar contra todo esse tipo de infrações. E o nosso apoio, a nossa contribuição começa pelas declarações, apenas são declarações, isto não vai acrescentar o montante do imposto, apenas são declarações que contribuem a lutar contra a invasão fiscal.
Temos aqui uma reação da Fátima, justamente.
Então, pelo que eu percebi, ora bem, eu tenho a minha conta já desde 1990, foi antes de um ano da minha filha nascer, fechei uma conta poupança porque tinha lá um dinheiro que eram 20 mil euros que estava no nome da minha mãe e meu, fechei essa conta, mas o número dessa conta eu não sei. Agora tenho a conta que é a minha filha, só que é assim, eu estou aqui há 7 anos, então eu vou pagar a multa sobre esses 7 anos que não declarei, não é? É isso que eu queria saber, se vou pagar a multa, declarando só este ano, em como tenho essa conta, ou se não.
Não, descanse. A única coisa que você vai dar a conhecer à autoridade tributária francesa hoje, pondo uma seta no 8UU e preenchendo o impresso 3916, é a conta que você possui, desde 1990, não há problema nenhum. Mas hoje, em 2025, você ignorava que tinha essa obrigação e hoje, em toda boa fé, em 2025, dá conhecimento do facto que tem a conta junto com a sua filha, muito bem, ponha o número da conta, a agência que gera a sua conta, a vila onde é gerida, ou se não souber, a sede do banco, a direção da sede do banco, ponto final, e isso chega para a senhora não ser multada. A multa só intervém se a autoridade tributária francesa lhe fizer um controle e você não ter dado a conhecer, antes de haver o controle, que existia uma conta. Então, o melhor é fazer a sua declaração habitual, nem que a conta já existe desde 1990, você ignorava essa obrigação, então vai pôr-se em dia, simplesmente, dando a conhecer a existência dessa conta com a sua filha e a data de abertura da conta. Agora, aquelas contas que foram fechadas antes de 2024, porque a nossa declaração deste ano tem a ver com o prazo do 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024. As contas que foram fechadas em 2023, em 2022, em 2021, essas já não interessam a ninguém. Ok? A partir do momento em que você faz a sua declaração hoje, ok? Mostra a sua boa fé para o futuro e de alguma forma cobre a infração que teve no passado, ok? E evita pagar uma multa. O que seria chato é receber hoje, dia 13 de maio, uma carta de controle fiscal, sabendo que você ainda não fez a declaração da existência da conta que existe com a sua filha. Isso é chato. Mas como você já sabe, antes de as declarações em linha ou em papel fecharem, a senhora vai acrescentar o seu impresso 3916 e pôr uma setazinha no impresso principal, no quadro 8UU.
Temos agora uma pergunta do Daniel.
Olá, bom dia. Uma pergunta que tenho em Portugal, uma conta com os meus irmãos para as despesas da casa do nosso pai que faleceu, e queria saber se a gente, cada um dos nossos irmãos, temos que fazer a declaração então dos impostos. Obrigado.
Confirmo, e você não é o único a ter irmãos a partilhar contas bancárias para pais falecidos. E também existem, e isso foi um pormenor que já me aconteceu, já vi, algumas pessoas são mordomos e organizam festas cada ano no verão, quando voltam a Portugal. E para as necessidades da comissão de festas vão abrir uma conta junto com os outros mordomos que organizam a festa. E podem se ter esquecido que a conta existia. Tenham cuidado. A partir do momento em que o vosso nome aparece numa conta, seja ele por obrigações de uma comissão de festas que só teve lugar um verão, dois dias no ano, ou seja ela por outras razões, por razões de herança em Portugal, você, como residente fiscal francês, tem de fazer a sua declaração e completar o impresso 3916. Agora, a sua pergunta era um bocadinho mais global e saber se os seus irmãos também tinham que dar conhecimento da existência dessa conta. Sim, terão que a dar se são residentes franceses. Agora, eu não sei como é que é em Portugal, mas, ao meu parecer, ultimamente não havia obrigação em Portugal de dar conhecimento das contas que já existem em Portugal, porque a autoridade tributária portuguesa já sabe o nome de quem tem contas em Portugal. Agora, para os seus irmãos que residem em França, sim, têm eles também que dar conhecimento do número dessa conta e da agência que gera essa conta.
O José Manuel aqui a escrever: muito bom dia, qualquer coisa não bate muito certo. O imigrante que tem conta em Portugal, mas trabalha e paga impostos sobre os seus rendimentos no país de acolhimento, quando manda euros para o seu banco em Portugal, esse mesmo já foi declarado, por que razão declarar também a conta em Portugal? Não entendo bem.
Porque a pessoa, quando você manda dinheiro, faz uma transferência interbancária, ou seja, quem é que está informado da transferência? O seu banco francês e o seu banco português. E aí não há nenhuma informação até a autoridade tributária, seja ela francesa, seja ela portuguesa. No entanto, na hora e no dia que você entender, por exemplo, trazer dinheiro de Portugal ou mandar dinheiro para Portugal para uma conta bancária para fazer uma compra imobiliária, aí o notário francês ou o notário português, porque são notários da União Europeia que têm que lutar contra a fraude fiscal, aí o notário francês ou português vai lhe perguntar: onde é que vem esse dinheiro? A quem pertence esse dinheiro e como é que você conseguiu poupar tanto dinheiro numa conta para enviar para outro sítio? E aí você vai ter que responder num controle fiscal, faça cuidado. Por isso é que eu digo, de facto, não é para pagar mais dinheiro, pelo menos de ter uma conta não dá origem a mais pagamento de impostos. Os rendimentos no estrangeiro é que podem dar origem a uma mudança da taxa de tributação, e essa taxa de tributação aplicada aos vencimentos franceses é que pode aumentar os seus impostos. Mas há aqui um pormenor que é muito interessante e que vamos desenvolver agora, talvez, Didier, porque acho que...
Temos aqui duas perguntas.
Sim, então
a ver com as reformas. Temos aqui o José Figueiral, que nos escreve de Nîmes e que escreve assim: muito bom dia, atualmente reformado, agradecia que nos informasse se devemos declarar a nossa reforma portuguesa em Portugal. Em França, temos outro ouvinte aqui, o Belmiro, a escrever: bom dia, gostava de pôr a seguinte questão. Tendo recebido o valor de 4.600 euros de reforma em Portugal no ano 2024, sou obrigado ou não a declarar este valor? Valor este que não é tributável em Portugal, será que eu tenho que declarar aqui em França? Sou obrigado a declarar, como fazer? E já agora, em que rúbrica terei de o declarar? Temos também aqui a Paula da Cunha a escrever: bom dia, Didier. O meu marido recebe de 3 em 3 meses uma rente por acidente de trabalho. Tenho que declarar? Já procurámos na internet e diz que não temos de declarar. Será que é verdade? Paula.
Então, para responder aos nossos primeiros ouvintes, querem saber se tudo o que é reformas, rendas de reforma portuguesas, de origem portuguesa, se têm de declarar aqui na França ou não.
Sim.
A minha resposta é positiva, afirmativa. Claro que temos que declarar todos os rendimentos que recebemos de Portugal. Agora, muitos contribuintes vão me dizer, mas doutor, como é que é possível, sabendo que eu em Portugal já tenho um contabilista, já tenho um gestor de imóveis, que já me trata de fazer a declaração de rendimentos, o IRS em Portugal cada ano, já pago impostos em Portugal, e esses impostos até são muito elevados, etc, etc. De facto, eu concordo com os nossos contribuintes, vocês recebem rendimentos em Portugal e têm a obrigação de dar conhecimentos desses rendimentos ao país que vos traz esses rendimentos. Ou seja, Portugal tem que ter conhecimento que recebe dinheiro português em Portugal de rendimentos portugueses. Quais são os tipos de rendimentos que nós podemos receber e que nós temos que declarar aqui à França? Mas também temos a obrigação de o fazer, ou já é feito, já é retido diretamente em algumas instituições em Portugal. Quais são esses rendimentos que têm que dar origem à declaração em Portugal? São todos aqueles rendimentos que oferem interesses bancários, por exemplo. Quando nós temos poupanças em Portugal, temos por exemplo, vamos fazer um contrato a prazo para um ano a vencer daqui a um ano, pronto, já 12 meses, 2,5% por trimestre, sei lá. Em Portugal, vamos receber interesses bancários sobre a conta portuguesa que temos que declarar aqui na França, não é? Mas, em Portugal, vamos receber esses interesses. O que é que se passa em Portugal? É que o dinheiro que é posto na conta bancária para pagar esses rendimentos já têm um IRS retido em Portugal, que não é pouco, acho que são 28%. Ou seja, imaginemos que eu tenho um contrato de poupança em Portugal que está a render 10% por ano, seria mesmo bom, mas não é o caso, mas imaginemos, tenho lá 5 mil euros e vai-me dar 500 euros por ano. Em Portugal, os 500 euros vão ser retribuídos diretamente na minha conta portuguesa. Isto está aos 500 euros. Mas Portugal vai retirar já, em vez de me dar 500 euros, já vai tirar o imposto português e já o vai pagar diretamente à autoridade tributária portuguesa. Ou seja, na realidade eu não vou receber 500 euros, mas sim vou receber 62%, porque 28% fica o Estado com ele em Portugal diretamente. No entanto, vamos dizer que eu vou receber nos 500 euros 450 euros, já com os impostos retidos em Portugal. Estes 450 euros vão ter que ser mencionados em Portugal num atestado que se chama o atestado fiscal dos rendimentos categoria E, que deve ser pedido ao seu banco português e enviado aqui para a França ou para a sua morada em Portugal. No entanto, o nosso contribuinte residente em França tem que ter conhecimento num papel que se chama Declaração Fiscal do Ano 2024 dos rendimentos de categoria E, é assim que se chama em Portugal, vai ter conhecimento dos rendimentos que recebeu na conta bancária portuguesa e vai ter que os inserir aqui num anexo complementar que vamos agora desenvolver. Esse anexo complementar, que é o anexo 2047, chama-se vencimentos de origem estrangeira e recebidos no estrangeiro por um contribuinte domiciliado em França. Ou seja, todos os vencimentos, sejam os alugueres de apartamentos, de locais comerciais que os nossos ouvintes recebam em Portugal. Por exemplo, os interesses bancários que nós recebemos nas contas bancárias em Portugal. Por exemplo, os dividendos que são recebidos pelos nossos contribuintes que são sócios de empresas portuguesas em Portugal. Por exemplo, os nossos ouvintes que recebem uma reforma do Estado português, seja ela pelo trabalho ou pelo militar. Tudo isso são rendimentos recebidos em Portugal, que talvez deem origem, de certeza absoluta, à declaração de rendimentos de IRS em Portugal, feita por um contabilista em Portugal ou por um amigo da família em Portugal, com os vossos códigos no site das finanças portuguesas. No entanto, tudo aquilo que foi declarado em Portugal no site das finanças portuguesas, que deu origem ao pagamento de IRS em Portugal, ou até você talvez não pagasse nenhum imposto, porque finalmente não atinge um mínimo para pagar. Todos esses rendimentos têm que ser inseridos aqui em França, num anexo complementar da declaração original que recebe em papel ou que aparece na internet, que é a declaração 2047. A declaração dos rendimentos de origem estrangeira e recebidos no estrangeiro por um contribuinte domiciliado em França. Conclusão, para responder rapidamente ao nosso ouvinte que disse, então onde é que eu tenho que preencher essa tal pensão que eu recebo de Portugal? Essa pensão é mencionada no anexo 2047, se não tem o anexo e não o recebeu de certeza absoluta junto com a sua declaração papel, terá de se deslocar à autoridade tributária francesa e pedir uma cópia do anexo 2047. Depois, nesse anexo 2047 há vários quadros. Quadro 1, quadro 2, quadro 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o quadro 9. Para a pensão de reforma portuguesa, terá de inserir no primeiro quadro, vem lá o primeiro quadro, chama-se Traitement, Salaire, Pensão e Rendas, que devem ser contribuídas em França. Pode haver salários, claro, você pode trabalhar para uma empresa portuguesa que vos paga em Portugal, no entanto está a residir em França, terá que pôr aqui. E tem aqui uma rúbrica 12, que é 1.1.2, no quadro 1, a rúbrica 1.2 que diz pensão, reformas e rendas. E vai aqui, qual é o país da origem da renda? Temos que inserir a palavra Portugal e também tem lá uma rúbrica que está a dizer é uma renda, uma reforma do público ou do privado, porque temos aqui ouvintes que trabalharam para a administração pública, ouvintes que trabalharam também em empregos do privado. Terá de especificar se é rendimentos do público ou do privado e terá de pôr o valor do rendimento anual. Ou seja, o nosso contribuinte há bocado falou em 4 mil e poucos euros de rendimento anual por ano do ano. É aí que vai ter que preencher esse rendimento. Isso é muito importante. Haverá outras perguntas, Didier?
Temos aqui muitas perguntas, mas infelizmente não vamos ter tempo de responder na antena. Nós depois vamos responder diretamente através do WhatsApp. Talvez só aqui responder à pergunta da Paula da Cunha, que falava do marido, que recebe de 3 em 3 meses uma ronte de acidente de trabalho. Tem que a declarar?
Ah, eu penso que a senhora está-se a referir a uma renda de acidente de trabalho de França. Não tem nada a ver com a origem portuguesa. E é verdade que as rendas de acidente de trabalho... penso que ainda estão, de facto, não fazem parte de imposição e não precisam ser declaradas à autoridade tributária. Deixe-me só verificar, mas de facto é uma de... Essas pensões de acidente de trabalho até são servidas de maneira vitalícias, ou seja, são servidas até durante a reforma. Isso tem um tratamento específico. Eu não tenho a certeza, irei verificar noutro momento, não tenho a certeza, mas parece que sim, ouvi falar nesse facto e poderei verificar fora da antena para ouvinte. O único conselho que dou agora aos nossos ouvintes é...
Sim, temos 3 minutos para concluir.
Exatamente, sendo português de França, não hesite, vá buscar o seu impresso complementar 3916 diretamente ao escritório da Utilidade Tributária Francesa e preencha um impresso por conta bancária aberta. Nem que seja um erro, nem que você esteja em dúvida, não tenha certeza se ela foi fechada em 2023 ou em 2024, não importa. É melhor declarar mais contas bancárias do que menos. E depois temos todo o lazer de corrigir a nossa declaração de vencimentos até o 31 de dezembro do ano 2025. É melhor do que fazer mais declarações do que menos. Se o contribuinte tiver uma dúvida, existe uma rúbrica dentro da declaração principal, no final de todas as rúbricas, quando vamos validar em linha a nossa declaração antes de assinar, tem lá uma rúbrica de memória número 10 que diz informações complementares. Aí você pode escrever que tem uma dúvida, que recebeu dinheiro de Portugal ou que recebeu ou tem uma conta em Portugal, mas não tem algumas certezas, não tem o número da conta, não tem a morada, não tem, ou é simplesmente procurador da conta e não tem o número completo e a data de nascimento dos seus pais ou dos amigos ou dos irmãos. Pronto, pode sempre existir dúvidas. Nesse caso, preenche sempre a rúbrica sobre as informações complementares, que é uma rúbrica que permite ao contribuinte dar conhecimento à autoridade tributária francesa das suas dúvidas e corrigir e mostrar a sua boa fé. Se tiver mal preenchido, a autoridade tributária irá orientá-lo e responder-lhe: você deu conhecimento que não tinha a certeza que tinha uma conta bancária ou que tinha, não sabia se havia de declarar os rendimentos junto com o imposto pago em Portugal ou deduzido os impostos. Sempre que tenha uma dúvida, ponha sempre o valor máximo e escreva na rúbrica informações complementares que tem uma dúvida, não tem a certeza e que espera uma resposta da autoridade tributária francesa para orientá-lo a corrigir a declaração. Isso é a primeira coisa. Em caso de dúvida, ponha sempre uma menção escrita a dizer que tem uma dúvida e que a dúvida é relativa a tal informação. Outra coisa é, como cidadão residente em França, nem que seja português, não se esqueça de pôr uma setazinha na rubrica 8UU, preencher o anexo 3916 e sempre, em caso de dúvida, pedir à autoridade tributária francesa que imprima também o impresso 2047, que é um impresso onde você dá conhecimento à autoridade tributária francesa também dos seus rendimentos portugueses. Agora também, para levantar qualquer dúvida e pergunta, porque eu imagino que os nossos contribuintes devem estar um bocadinho em pânico e dizer assim: mas eu vou pagar duas vezes os impostos, então vou pagar em França e vou pagar em Portugal. Não é exatamente o objeto. Não vai pagar em França e em Portugal, vai simplesmente contribuir a dar conhecimento da realidade dos seus vencimentos globais, e os seus vencimentos globais, junto com Portugal e França, vão indicar uma taxa de tributação. E é essa taxa de tributação que vai ser aplicada unicamente aos vossos rendimentos franceses. Ou seja, o risco é, se você declara em França só 20 mil euros por ano, mas juntando 20 mil euros por ano, você vai tributar em França, acho que são 11%, ainda não está no quadro a 30%. Tributa em França 11% no máximo, ok? Mas suponhamos que acrescente os 30 mil euros que também receba em Portugal. 20 mil com 30 mil já não são 20 mil euros, mas são 50 mil. Quando uma pessoa recebe rendimentos a 50 mil euros, já não paga 11% de tributação, mas a tributação será mais de 30%. O que é que faz a França? A França aplica os 30% unicamente à parte francesa, aos 20 mil euros. Então, conclusão, vai pagar mais impostos porque a taxa de tributação é mais elevada, mas nem sempre é o caso, depende mesmo dos rendimentos declarados e do escalão em que se vai encontrar na hora de decidir da taxa de tributação.
E vamos deixar a última palavra à nossa ouvinte, Mari Lopes.
Concluindo, Dom, só vou dizer muito obrigado a vocês, os dois, que são um espetáculo. Obrigada a Ana Paula, a doutora Paula, desculpe, e ao Didier, que faz isto por nós, é 100%, vraiment, vocês são os melhores. Mas concluindo isto tudo, acabou, não podemos condenar, a nossa vida está toda dada ao Estado, toda a gente pode saber tudo, nunca, já viram onde é que nós gente chegamos, viva aqui, viva a internet. Ou ainda agora pior, com novas categorias. Bom, um ótimo dia a todos.
Muito obrigado, Paula.
Muito obrigado, Didier Monte. Obrigado a todos os nossos ouvintes. E não se esqueçam que podem sempre fazer chegar as suas perguntas ao nosso WhatsApp, Didier.
O 06-6210-9860.
E que teremos todos o prazer em responder e tentar fazer novas emissões sobre os assuntos que vos interessem.